Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio? Chegamos ao terceiro bloco de hoje. Agradecemos a sua companhia e convidamos a todos que gostam da proposta do programa de proteção à vida que curtam no site e compartilhem com os amigos. O programa fica armazenado no podcast do endereço www.tuaradio.com.br com a data de hoje. Nessa parte do programa, o assunto é o alerta de escorpiões em Flores da Cunha. Nas últimas semanas, chegaram a ser registradas 7 aparições do animal na mesma propriedade. Conforme explicou a fiscal sanitária da Vigilância Sanitária de Flores da Cunha, Fernanda Zin, a espécie localizada na região é de baixo risco à população, devido ao veneno considerado de baixa toxicidade. Mas ela reforça que é importante manter os cuidados, pois a picada pode provocar dor local e manifestações de hipersensibilidade, além de elevar a pressão arterial e apresentar riscos, em especial para idosos e crianças. Fernanda ainda afirmou durante a entrevista que o alerta não é motivo de pânico, pois é comum o aumento da incidência de escorpiões no verão devido ao calor e à umidade. Porém, ressalta a importância de a comunidade ajudar a manter os ambientes limpos, sem entulhos e acúmulo de restos de comida para evitar a proliferação do animal. Confira a entrevista. É a Fernanda Zin, ela é fiscal sanitária da Vigilância Sanitária, né, vinculada à Secretaria da Saúde do município de Flores da Cunha, já tomando as medidas sobre isso. Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes.
Vamos começar contando um pouquinho como é que aconteceu aí o aparecimento, né, desses escorpiões e como é que está o cenário?
Bom, eu já trabalho na Vigilância Sanitária há 16 anos. Quando eu cheguei, eles já estavam na cidade. Então, não é uma coisa de hoje, né? Ele já vem há longo tempo, né? Eles acabaram a proliferação deles pegando uma parte maior da cidade, eles estavam mais no centro da cidade, agora eles já se espalharam por bairros também. Eles são da espécie Titus constatus, né? Eles são marrom, amarelados, né? Mas eles têm umas manchas que a gente consegue identificar eles facilmente, né? Eles não são os amarelos, que a gente percebeu que tem uma infestação grande em Porto Alegre. Eles não têm essa toxicidade como o amarelo, não necessita de soro, né, para a pessoa que foi picada. Mas, claro, a gente tem que ter sempre um cuidado, né, com crianças, com idosos, né, por causa da dor, pode ter um aumento de pressão arterial. Então, todos esses cuidados, né, tem que se ter, procurar o médico para ele realmente fazer a identificação, né, do escorpião, porque a gente sabe que diariamente a gente está no meio de duas vias de acesso a todo o país, né? As BRs, né? E a RS. Então, ele pode vir de Porto Alegre para cá, como a gente já tem algumas cidades na Serra Gaúcha, né? Que eles já chegaram, né? Então, por isso que a gente pede para as pessoas que, quando encontram, né, nos tragam até a Vigilância Sanitária, né, para a gente fazer essa identificação e a gente está monitorando.
Claro, Fernanda, a orientação, a gente sabe, né, que quando a gente encontra um animal ou peçonhento, ou que a gente não está acostumado a lidar, como cães e gatos, por exemplo, a gente um pouco se assusta e tem aquele instinto predatório de matar o animal. Não é necessário fazer isso, né?
Olha, se ele tá dentro da residência, né, a pessoa, o instinto vai ser de realmente pegar o chinelo e matar, né? Mas muitos a gente encontra pro lado de fora das casas, né? Como o nosso clima aqui, mesmo a gente estando no verão, a gente tem dias que são mais frios, dias chuvosos, né? Eles acabam saindo da parte externa, né, dos terrenos para dentro das casas, né? Uma coisa bem importante é que não tem inseticida, né, por eles não serem os insetos, né, que mate eles, né? Então, assim, as pessoas acham que vão passar um veneno dentro de sua residência e que vão eliminar o escorpião, né? Não, vão eliminar o alimento do escorpião, só que também para isso tem que ter um certo cuidado, né? Porque vão poder causar outro problema, uma intoxicação. Então, toda desinfetização tem que ser feita por uma empresa que tenha conhecimento, tenha responsável técnico. Então, também tem que ter esse cuidado. O que a gente orienta é que os ralos sejam fechados, que sejam colocados frisos nas portas para eles não passarem por baixo da porta, né? Ter um cuidado principalmente nos calçados, que também não é só do escorpião. A gente tem um sério problema este ano, principalmente de aranha, né? Então, assim, todo cuidado antes de vestir uma roupa, realmente, né, se ela está pendurada, se ela está no chão, né, tem todo esse cuidado para não ter qualquer outro animal peçonhento no meio da roupa, ou até mesmo um escorpião, né? Principalmente nos sapatos, a gente pega muito a pessoa que foi picada no pé, né, e porque calçou o sapato, né, e não chacoalhou ele, não bateu ele, né, e acabou sendo picado.
Oi, Fernanda, bom dia. Isadora Martins, tudo bem?
Bom dia.
Fernanda, outra maneira também de contribuir para eliminar, né, a proliferação desses animais é cuidar com o ambiente ao redor das casas, né, e principalmente nos terrenos baldios também, pois os entulhos também contribuem para a criação dos escorpiões, né?
É, o que aumenta a proliferação deles não é em si o entulho, né? É o alimento dele. Então, a gente tem que ter um certo cuidado de ter, assim, o nosso esgoto da cidade é um esgoto único. A gente não tem um esgoto sanitário, né? Então, a gente tem que ter um cuidado em casa com restos de alimento, não jogar restos de alimento na pia, né? Porque a barata vai estar lá no esgoto, ela vai se alimentar. E o escorpião, ele é carnívoro, ele se alimenta da barata, né? Então, se a gente manter o entorno das casas da gente limpo, a gente não jogar matéria no orgânica no nosso esgoto, não vai ter barata. Se não tiver barata, não vai ter escorpião também, né? É um ciclo.
Claro. A dúvida também, Fernanda, a princípio, é de que nós tivemos essa, dá pra gente dizer, uma infestação, né, de escorpiões. Não são comuns, teve também, no litoral é mais comum, mas, por exemplo, na zona urbana, a gente ouve menos falar. Então, eu queria te perguntar, o que aconteceu esse ano de diferente, que aconteceu essa infestação de amarelos, né, em Porto Alegre, teve um maior número de aparecimentos também no litoral, e agora dá pra gente dizer, assim, infestação, porque eu ouvi dizer que realmente são muitos aparecendo, coisa assim de 7, 8 escorpiões aí numa mesma propriedade no período de uma semana. Esse fato é verdadeiro? É isso aí mesmo? E o que poderia justificar essa infestação?
Esse ano, como os outros anos, essa quantidade foi a mesma. Não teve mudança, é um período agora.
É comum
esse período agora, porque a gente tem um dia quente, no final do dia frio, ele acaba se deslocando, né, para dentro das residências, mais próximos da residência, para um abrigo seco, né, muitas vezes porque está o tempo chuvoso, né, mas assim, o que a gente percebe é que após a gente encontrar um, o nosso olho fica mais crítico, porque como eles têm praticamente a cor dele da terra, né, a gente não vai perceber ele no meio de outras coisas, mas a partir de quando a gente encontra o primeiro, o segundo é mais fácil, né? Então, as pessoas acabaram prestando atenção, né? Ah, eu nunca vi escorpião na minha casa, só vi agora. E a partir de então, vai ver todo dia, né? Porque o olho ficou mais crítico para aquela situação, né? Não que ele não estivesse aí.
Entendo. Quais são os riscos, por exemplo, dessa espécie que está identificada em Flores da Cunha, né, que é uma espécie marrom amarelada, de menor toxicidade, mas mesmo assim, numa picada, num contato, poderá, né, com criança, com pessoa idosa, causar algum tipo de dano. Qual é o alerta que vocês fazem? Qual é o nível de periculosidade, então, dessa espécie que está em Flores da Cunha?
O Titus constatus, ele não necessita de aplicação de soro para picada de escorpião, tá? Ele não necessita. O médico vai fazer um tratamento local ali, um tratamento para dor. É isso que o médico vai fazer, com orientação até mesmo do próprio CIT, na identificação do escorpião. Os cuidados são com as crianças, com os idosos, e às vezes é pelo mesmo motivo. Uma criança não sabe dizer o que foi que picou ela, né? Então, tu não vai saber identificar o que foi. E o idoso, até mesmo por ser mais difícil, às vezes, dele se abaixar e ver o que aconteceu, né? O escorpião acaba indo embora. Ele não viu o que foi que picou, né? E a nossa preocupação é não com o escorpião que a gente tem no município, mas sim com o escorpião amarelo.
Que um pode, no caso, a entrada de um poderá que tenha também o amarelo. Não foi visto ainda, mas a lógica é mais ou menos essa, pelo que eu estou entendendo, né?
Como o Titus Constatus veio para o município, né? Provavelmente em alguma caixa, num caminhão, num carro, numa sacola, né? Como ele veio, o amarelo também poderá vir.
Entendi.
Né? E o amarelo necessita de soro, ele necessita de um cuidado mais especial, né? É uma situação mais grave, né? Então, por isso que a gente faz esse alerta, não é porque surgiu mais escorpiões, mas que as pessoas fiquem atentas, né? Se esse escorpião é o mesmo que está sendo visto na cidade ou se é o amarelo.
Está certo. Fernanda, então, só para deixar bem claro, caso a pessoa seja picada, identificou que foi o escorpião, a princípio é para se dirigir para um local, um posto de saúde, se possível com o animal, né? Em casa não é para fazer nenhum tipo de tratamento, lavar com sabão, algo assim?
Não. Se a pessoa foi picada pelo escorpião, se ela conseguir capturar ele, né, e ela leva consigo para atendimento médico. Não importa onde ela for atendida, o médico vai pedir a identificação para o CIT.
Certo. Fernanda, vamos falar então de prevenção, né? Porque a gente não quer que as pessoas sejam picadas, né? Então vamos pensar aqui em prevenção. Quais são as orientações que a Prefeitura, que a Vigilância Sanitária tem feito aos moradores para a gente reforçar essa questão de segurança? E tem também a preocupação com os terrenos baldios, aqueles terrenos que ficam sem limpeza, que são passíveis inclusive de multa, é isso?
Isso. A população que tem terreno na cidade, que é baldio, que não tem construção, né, ele deve manter ele limpo, né, o corte da vegetação, e o cuidado com os lixos, né, porque a partir de quando começa a ter uma quantidade pequena, aquela quantidade vai aumentando, se torna um depósito de lixo. Nesse lixo pode ter restos de alimento, que é o alimento da barata, que é o alimento do escorpião, né? Então, ter esse certo cuidado. Manter o entorno de suas residências limpo, né? O limpo que a gente fala é o quê? Não deixar tijolo, telha, restos de madeira, né? Que são abrigos para o escorpião, onde ele vai se abrigar. E a partir de quando chover, vamos supor, ele vai entrar para dentro da residência. Né? Então, tirar isso, né? As pessoas têm muito costume de, sobrou umas telhas, deixa no cantinho do terreno. Não, eliminar isso, manter, assim, telas nas janelas, os ralos, né, fechados, as soleiras das portas, né, com um rolinho de areia, com aqueles frisos de borracha, né? Se tiver alguma fresta, alguma coisa, manter fechado, né? Principalmente acondicionar o lixo domiciliar, não deixar o lixo domiciliar em baldes abertos, né? Levar para a lixeira, cuidar o dia que o caminhão passa para recolher, que alguns bairros ele não passa todos os dias, né? Deixar mais próximo do horário da coleta para não ter o problema de ter sacos rasgados, espalhados pelo chão, né? Que isso vai ter uma proliferação de insetos, principalmente da barata, né? Não tem muito do que não ser que cada um possa fazer. Né? Cada um faz a sua parte dentro da sua residência, dentro do seu pátio, né? Que a gente tem a situação resolvida do escorpião, né? Claro. Ele não vai se afastar da residência. Né? Quando for manusear, principalmente, o jardim, fazer essas limpezas, né? Usar um calçado, usar uma luva, grossa, né, para não ter o risco de pegar o escorpião na mão, né, manter cama, sofá, né, as cobertas da cama que não encoste no chão, porque daí vai ser uma fácil para ele subir na cama, né, ter esse certo cuidado.
Tá certo. Fernanda, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Um forte abraço para você.
Um bom dia a todos.
Muito bom dia.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço em www.tuaradio.com.br em podcast, programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você. E até a semana que vem!